Começa esta conversa com uma pergunta básica. Para quem não o conhece, quem é Marcos Pontes? Qual o caminho que percorreu até chegar à NASA e até participar de uma missão espacial?
Eu sou natural de Bauru, né? Meu nome é Marcos Pontes, natural de Bauru, estado de São Paulo. Estou com 45 anos agora, nasci 11 de março de 63. Bauru é uma cidade pequena aqui no interior de São Paulo. Os meus pais, eles eram de classe média. O meu pai, ele era servente do IBC, o Instituto Brasileiro do Café. A minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. E eu comecei a vida assim, sonhando em voar, sonhando com a possibilidade de um dia ser piloto. Eu estudei no SESI, estudei no SENAI, fui para a Força Aérea, me formei como oficial da Força Aérea, como piloto, e me tornei piloto de combate, piloto de caça, né, aviões de caça. Depois eu fiz um curso de engenharia aeronáutica no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então me tornei também engenheiro aeronáutico, somei a engenharia com o fato de ser piloto também, e me tornei piloto de testes de avião, piloto de provas. Nessa carreira eu tive oportunidade de voar alguns modelos muito interessantes de aviões, para quem gosta da aviação, F-15, F-18, F-16, MiG-29 na Rússia. Não tive a oportunidade de voar muita coisa na minha carreira de piloto. Fui fazer mestrado, fiz mestrado em engenharia de sistemas na NPS, que é a Escola de Pós-Graduação da Marinha Americana. E de lá eu comecei a fazer o doutorado lá também. O Brasil entrou como um dos participantes da Estação Espacial Internacional e precisava selecionar um astronauta, e eu acabei sendo selecionado. Me inscrevi, concorri, foi um concurso nacional aqui no Brasil, e eu me inscrevi e acabei sendo selecionado, e estou nessa vida de astronauta desde 1998. Então, já são 10 anos, e realizei meu primeiro voo em 2006, através da União da Rússia, né, com a nave Soyuz, a bordo da Estação Espacial Internacional.
Marcos Pontes, você falou aí da missão Centenário, realizada em 2006, que sem dúvida foi um marco importante na sua carreira, e talvez seja bom lembrar para os ouvintes que não conhecem que a missão recebeu esse nome em homenagem aos 100 anos do voo do Santos Dumont, no 14 bis. Também, para quem não conhece, Santos Dumont é um brasileiro que disputa com os irmãos Wright, aqui dos Estados Unidos, o título de inventor do avião. Mas voltando à missão, conte-nos um pouco como é que foi essa viagem, que tipo de experiências é que teve a oportunidade de realizar e se viveu alguma situação, diria, inusitada.
A Missão Centenário, ela foi criada pela Agência Espacial Brasileira com os seguintes objetivos. O primeiro, de incentivar a pesquisa em ambiente de microgravidade aqui no Brasil, e isso através de 8 experimentos, sendo 6 experimentos científicos e tecnológicos, né, com desenvolvimentos tecnológicos, e 2 experimentos educacionais, né, para a gente motivar a juventude aqui no Brasil para as áreas de ciência e tecnologia, principalmente para esse setor aeroespacial. Esse foi o primeiro objetivo da Missão Centenário. O segundo objetivo era a comemoração do aniversário, do centenário, né, do Santos Dumont, do voo do 14 bis, que foi no dia 23 de outubro de 1906, em Campo de Bagatelle, na França. Então, em 2006, era um ano muito propício para essa comemoração, e a Missão Centenário, então, recebeu esse nome justamente por esse objetivo. Na verdade, a Missão Centenário foi o evento internacional de maior destaque, né, em homenagem a esse voo do Santos Dumont. Outro objetivo também da Missão Centenário era a divulgação do programa espacial, que aqui no Brasil ele era até então não muito conhecido, vamos dizer assim, é o que o Brasil faz na área espacial. Então a Missão Centenário serviu para divulgar para todo o país, né, que existe um programa espacial, que o Brasil caminha, não a passos tão largos nesse setor, mas que caminha de uma maneira bastante, bastante concreta, né, no sentido de a gente ter um programa espacial mais forte aqui nesse país.
Agora, teve algum aspecto assim inusitado nessa viagem, Marcos? Imagino que não é exatamente uma viagem igual àquelas que nós fazemos no planeta Terra.
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, existem muitas. Um voo espacial, ele tem várias fases, como a preparação de decolagem, a subida, a entrada em órbita, depois de 2 dias São 34 órbitas que nós ficamos no Soyuz até a aproximação e o contato, vamos dizer assim, com a estação espacial, o acoplamento da estação espacial, que também é outro ponto bastante intenso da missão, o retorno, a reentrada. Então, são vários pontos extremamente intensos e dinâmicos durante a missão. Mas eu vou falar para você que, como piloto de provas, eu, de certa forma, já estava habituado com esse tipo de movimentação dinâmica e tudo mais. Nós tivemos algumas panes no caminho, mas isso foi resolvido prontamente. Agora, o momento que mais me marcou é mais como ser humano, realmente, um pouco antes da missão, no dia anterior à missão, foi o dia que eu pude encontrar com a minha família durante meia hora. Eu encontrei com a minha esposa e meus dois filhos, e aí foi a última vez que eu os vi antes da missão. E aquele ponto, quando eles estavam saindo, a gente estava num hospital lá no Cazaquistão, quando eles estavam saindo, a gente vendo ali os filhos de costas já indo embora, assim, é uma sensação, então, que marcou muito nesse sentido.
Porque você achou que eventualmente poderia não voltar, Marcos?
Esse é um pensamento que sempre passa. Todo astronauta, todo piloto de provas, todo mundo que trabalha em funções que existem riscos associados, e muitas vezes riscos grandes, você tem que estar preparado para isso, e a família também tem que estar preparada, no máximo do possível, vamos dizer assim. Mas é uma sensação muito, muito interessante isso. Eu acho que isso nos faz dar mais valor às coisas da vida, às pessoas e tudo mais.
Agora, para alguém como você, que já esteve no espaço, que conhece a Estação Espacial Internacional, o que é que representou o regresso à Terra da nave espacial norte-americana Discovery?
Olha, estar na Estação Espacial é uma sensação e tanto. Você demora algum tempo para se adaptar fisiologicamente às condições de microgravidade, mas depois que isso acontece, eu diria que é uma das sensações de liberdade que, no máximo, que um ser humano pode experimentar. Olhar para a Terra, raciocinar no que a gente é realmente, a nossa dimensão física, o tempo que a gente vive, faz com que a gente mude muito a maneira de raciocinar sobre a vida, sobre as coisas da vida. E é uma coisa maravilhosa. Eu gostaria de, tipo assim, se fosse possível, né, emprestar meus olhos para as pessoas poderem ver e sentir a mesma coisa que eu senti.
Agora, do ponto de vista da missão propriamente dita, o ir e o voltar, enfim, para você que já esteve lá, é uma vitória, não? Do ponto de vista científico, do ponto de vista humano, como você já falou.
Ah, sem dúvida. Eu fiquei extremamente satisfeito, feliz em poder ter realizado essa primeira missão tripulada do Brasil. A participação histórica, ela é importante, mas eu vejo isso muito no sentido de futuro. Hoje nós temos no Brasil, e eu acredito que em outros países também de língua portuguesa que assistiram a esse evento, uma juventude que sabe que é possível e que, vamos dizer assim, acredita nas suas possibilidades. Hoje eu converso com adolescentes no Brasil, eu procuro levar esse tipo de palavra. Olha, eu não tinha dinheiro, eu era de uma família humilde, os meus pais eram pobres, e eu consegui, através de estudo, através de trabalho, realizar os meus sonhos. Então, acredite em você que você consegue, trabalhe bastante, estuda bastante que você consegue. Eu acho que essa é a principal função, né? Logicamente, tem toda a parte científica, tem toda a parte histórica, mas pensar nesse futuro, nos jovens, no futuro, eu acho que é a principal função de nós como um todo, os astronautas.
Agora, esses colegas seus astronautas que estavam a bordo da Discovery, que regressou recentemente à Terra, instalaram mais um laboratório japonês lá na Estação Espacial Internacional. Esse laboratório está avaliado em US$1.000 milhões e parece que é atualmente o maior da estação. Evidentemente que esses 1.000 milhões são apenas uma ponta do iceberg de tudo aquilo que representa o investimento mundial em termos de programas espaciais. Parece-me que existem atualmente cerca de 15. Na sua opinião, um investimento tão vultuoso como esse é válido? E eu pergunto isso porque nós atualmente vivemos, inclusivamente nos países do continente que nos ouvem neste momento, uma grave crise alimentar. Você acha que, perante situações que nós vivemos hoje, esse investimento em pesquisa espacial é válido?
Eu acho extremamente, não só nesse sentido, mas também que a gente imagina um fluxo de recursos, de dinheiro, circulando pelo planeta e sendo aplicados em várias coisas. Num contexto mundial, um investimento desse ele não é tão grande. Quando você compara esse investimento com, logicamente, o orçamento que a gente tem em alguns dos programas espaciais, inclusive no Brasil, é um orçamento gigantesco. E aí, quando a gente pensa nas necessidades básicas do ser humano, que em tantos lugares do planeta faz falta, gente passando fome, gente morrendo com certas doenças que já deviam ser erradicadas, a gente imagina justamente isso. Como que esse dinheiro é aplicado em alta tecnologia com tanta coisa acontecendo aqui e precisando das coisas básicas? Acontece que, se nós não aplicarmos em ciência e tecnologia, esses problemas básicos, eles não vão só existir como hoje, mas eles vão ser multiplicados e por muitos números. Só o assistencialismo, você dá prato de comida para a pessoa, não ajuda em longo período, em longo prazo. Você ajudar a pessoa a desenvolver seus próprios meios, ajudar um país a desenvolver a sua ciência e tecnologia para ter empregos, ajudar um país a desenvolver a sua parte de educação para que as pessoas consigam estudar, a sequência lógica assim que se resolve, assim que começa a resolver esses problemas básicos. Lembrando que também toda essa tecnologia que é aplicada para se colocar coisas no espaço também geram spin-offs, como a gente chama, ou tecnologias paralelas, que ajudam no dia a dia da gente aqui normalmente. Então, uma tecnologia que é colocada no espaço não é só útil no espaço, ela pode ser, normalmente é muito útil aqui também, na Terra, inclusive no sentido de melhorar a agricultura. Muita da tecnologia espacial é aplicada no sentido de desenvolver uma melhor agricultura, melhores técnicas, etc. Isso é importantíssimo.
Nós temos vários exemplos. Por exemplo, os avanços que nós conhecemos hoje nas telecomunicações vieram de muita pesquisa da indústria espacial, inicialmente.
Exatamente. Inclusive, uma coisa interessante, um dos experimentos que eu levei ao espaço é um experimento da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um estado aqui no Brasil, em que eles colocaram testando dois sistemas de controle de temperatura de satélites, por exemplo, no espaço, no ambiente espacial. Foi desenvolvido, a gente testou, funcionou, e hoje em dia, isso era uma tecnologia que o Brasil importava, hoje em dia o Brasil tem essa tecnologia, e mais do que isso, essa mesma tecnologia foi repassada pela universidade para algumas empresas locais em Santa Catarina que usam a tecnologia para controlar a temperatura de fornos de padaria. Então, vê que é uma coisa que foi feita para satélites, mas também funciona no forno de padaria. Então, é um exemplo típico dessa utilização secundária da tecnologia espacial.